Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Juízes em Ação, produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Juízes em Ação semanalmente transmitido pela Rádio Web Ajures, destacando os bons projetos, práticas, inovações de magistrados, de comarcas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Toda semana um convidado diferente trazendo detalhes e ações e suas experiências também com as práticas da magistratura. O nosso convidado na edição de hoje é o Dr. Felipe Valente Celistre, da Vara Criminal de Camaquã, também diretor do Departamento de Cultura Gaúcha da Ajures. Dr. Felipe Valente Celistre acompanhou o piquete da associação na Semana Farroupilha, no acampamento Farroupilha, e também é um dos responsáveis pelos projetos de audiência crioula que foram desenvolvidos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Dr. Felipe, muito obrigado por aceitar o convite em conversar conosco. Seja bem-vindo ao Juízes em Ação.
Muito obrigado, uma boa tarde, Christopher.
Maravilha. Doutor, como a gente destacou na arrancada do programa, as audiências crioulas foram mais uma vez realizadas na Semana Farroupilha aqui no estado. E é uma oportunidade a mais também dos magistrados, promotores de justiça, da comunidade em geral também, de ter um pouco mais de contato com a tradição gaúcha. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito e a experiência, mais uma vez, nesses julgamentos.
A audiência crioula, ela já tem quase uma década de existência, que colegas têm feito por todo o estado. E o ano passado esteve aqui, ele estava em substituição, o colega Marcelo Maliza Cabral, atualmente em Pelotas.
Sim.
Esteve em substituição, realizou uma audiência crioula aqui, e aí me convidou, enfim, para fazer o ano que vem, no caso esse ano, né, para que no ano seguinte fosse feita a audiência crioula. Veio o pessoal da Secretaria de Cultura do município de Camaquã, que queriam incluir na programação oficial do município, e aí acabei topando fazer essa gauchada aí de fazer uma audiência crioula.
É uma atividade que, como o senhor destacou, envolve vários entes, tanto o poder público quanto o judiciário, a comunidade em geral, porque para tocar um projeto assim precisa desse apoio, dessa parceria, né, doutor?
Com certeza. O município se interessou, o ano passado ele já havia sido feito, e esse ano quiseram colocar, como eu falei, na programação oficial. Isso é feito com uma entidade privada, que é o CTG Camaquã, aqui de Camaquã. E lá na sede deles é que foi feita a audiência. Então, como foi dito, não só o Poder Público se envolveu, o Poder Judiciário, o Ministério Público, da mesma forma, e o município, como também a comunidade em geral, se fez presente lá como um dos eventos que compunham a semana, os festejos da Semana Farroupilha aqui em Camaquã.
Para a gente ter mais claro, até para quem não tem tanto envolvimento assim com a cultura gaúcha, quando a gente está falando da audiência crioula, qual a prática mais usual, como a gente define, caracteriza ela, doutor?
Olha, eu até destaquei isso no dia que eu fiz a audiência. É uma audiência real de um processo que existe, né?
Sim.
Não é nada simulado. Está, de fato, acontecendo uma audiência. Então nós temos que tomar todas as cautelas para que se trate de um ato processual válido, né?
Sim.
Às vezes até as pessoas que é uma forma de se aproximar da comunidade, porque muitas pessoas não têm conhecimento de como funciona, né, uma audiência judicial. Então nós temos que observando essas questões legais, procedimentais de uma audiência judicial, agregar uma conotação de festejo de Farroupilha. Isso, então, as pessoas são convidadas a se fazerem presentes pilchados, né? Tanto o magistrado quanto o promotor de justiça, o advogado, os servidores, estagiários que lá se faziam presente, e de resto a comunidade, a maioria também estava puxado, justamente porque era dentro de um CTG, que é realizada a audiência. E até mesmo, para minha alegria, até o réu, ele também se fez presente.
Inusitado, né? Inusitado.
É. E até uma das testemunhas também foi puxada. Então, e outra questão aí da vestimenta, né? Como de praxe, foram feitos inversos, tanto os debates orais quanto a sentença. Na nossa audiência realizada aqui em Camaquã, é a praxe das audiências crioulas fazer dessa forma.
Sim. O senhor destacou que, apesar de ter essa característica bastante peculiar, ela segue o rito, as normas dos atos processuais, e uma série de situações precisam ser observadas para tornar elas válidas, né, doutor? O que dá para destacar nesse ponto?
Há que se ter esse cuidado, né? É uma audiência, um ato judicial alusivo à Semana Farroupilha, né? Em homenagem à nossa história aqui, à nossa cultura, só que nós não podemos abrir mão dessas questões todas do processo, especificamente, sob pena de tratar de um ato que possa depois vir a ser declarado nulo, enfim, então há que se ter todos os cuidados com relação a isso, né?
Sim. Desse ponto de vista da aceitação e do processo de convencimento mesmo dos demais participantes no processo, como se dá esse contato? Porque eu fico imaginando, pela boa aceitação tanto dos advogados, promotores, do próprio réu, como o senhor colocou, que isso foi de uma boa aceitação. Mas é preciso um processo de convencimento, de conversa? Como é que funciona?
Na verdade, quando eu recebi o convite pela secretária de Cultura aqui do município, eu até disse, deixa eu só me dar um tempinho para eu pensar, porque eu precisava até conversar com o promotor de justiça, defensor público, que era, na verdade, esse processo até era da defensoria, né?
Sim.
E aí eu fiz um contato prévio com eles, o promotor de justiça, que atua aqui comigo, topou de pronto, e o defensor tinha uma dificuldade com relação ao horário, porque seria realizado à noite, né? E então eu fiz o contato com um advogado aqui, militante da comarca, que já havia atuado ano passado. Então, gosta também dessas coisas e já estava acostumado a saber como fazer e tal. Aí eu fiz até, fiz um contato com a corregedoria, inclusive, eu nomeei dativo esse advogado para fazer essa audiência, né? Nomeei ele para o ato.
Sim.
Inclusive sem ônus, né? Eu coloquei para ele, olha, eu faço a nomeação, mas não vai ter ônus nenhum para o judiciário, para o Estado. Ele, não, vamos lá, vamos fazer. E aí fizemos, além desse, aí eu dei o ok lá para o município, né?
Sim.
Que nós realizaríamos a audiência crioula. E a partir daí começamos a procurar um processo. Como eu sou juiz de uma vara criminal, o processo teria de ser criminal, né? Que foi até teve um caráter de ineditismo com relação a isso. Foi o primeiro processo criminal que foi feito a audiência crioula.
Ah, os anteriores eram ações cíveis?
Ações cíveis. É a informação que eu tenho.
Sim.
E até o colega Marcelo e o colega José Luiz Leal, corregedor.
Sim.
Juiz-corregedor. Os dois me passaram essa informação, então eu acho que é mesmo. E das outras vezes que eu vi, sempre foram processos cíveis também. Então eu acho que foi o primeiro mesmo. Não fui até pesquisar, mas a informação é essa aí.
Conforme consta aqui nos autos que eu dei uma observada, doutor, era um processo criminal por porte ilegal de arma de fogo, né?
Exato.
A escolha desse processo ocorreu por alguma peculiaridade, por alguma questão, alguma singularidade que a gente possa externar, ou por que de chegarmos nesse processo?
Como eu havia dito, depois de dado ok lá, vamos procurar o processo. Eu pensei em que processos poderiam se encaixar bem para uma audiência crioula. E o processo de porte ilegal de arma de fogo, pelo tipo, pela natureza do crime, me pareceu pertinente, primeiro, pela própria matéria, né?
Sim.
Que, de certo modo, está um pouco relacionado ao tema. Depois, mais importante do que isso, geralmente são processos que não têm uma discussão de fato muito, muito abrangente, certo? Isso via de regra, né? Claro que depois que eu escolhi o tipo de processo, eu fui olhar os autos para ver que processo se encaixaria bem, né?
Sim.
Um processo que não, evidente, tinha uma demonstração de fato tranquila, como foi o que eu escolhi. E tomamos, depois de escolher o processo, tomamos a cautela de fazermos uma audiência aqui na prévia, vamos dizer assim, colhendo a quiescência do, fundamentalmente do réu, né? Foi uma oportunidade, até aí eu chamei o advogado, esse que eu já tinha conversado, para ele conversar com o réu, inclusive, explicar para ele que ele seria defendido por um advogado nomeado para o ato, para ele já ter contato com o réu. As testemunhas também vieram, concordaram, foi quando a gente fez o convite para que se pudessem virem pilchados. Um deles, eram dois policiais militares, um veio pilchado, outro veio fardado na audiência. E aí colhi a concordância do réu, expliquei para ele que seria no CTG, seria feito à noite, era um evento que fazia parte da programação oficial, coloquei todas as circunstâncias de como ocorreria a audiência para realmente ver se ele concordava. E o réu disse que não tinha problema. Ele topava. Então, consignei isso em ata, né? Fiz um termo de audiência, e aí já ficaram todos intimados para a audiência que foi realizada no dia 15 de setembro,
né?
15 de setembro,
é. E foi realizado num CTG, também tem essa peculiaridade, não, não tradicionalmente nos fóruns, mas no CTG, né, doutor?
Sim, no CTG.
E é interessante porque a aceitação, como o senhor colocou, inclusive do próprio réu, chama atenção, né, desse envolvimento, porque creio que não seja tão simples assim encontrar alguém que está disposto a ter o seu processo, inclusive de uma forma um pouco mais publicizada, digamos assim, como é o caso de evento bastante específico, né, doutor?
É, com certeza, uma certa disposição maior do réu.
Sim.
Até algumas pessoas, quando eu falei que ia fazer um processo criminal, se surpreenderam. E digo, olha, o réu topou, né? E também eu escolhi o porte ilegal de arma de fogo pelo seguinte. Sempre que, como são processos que tendem a ter uma situação de fato mais tranquila, e também as teses que envolvem a matéria jurídica especificamente, elas também tendem a se repetir, né? Questão de segurança pessoal, questão de não saber... alegar, não saber que é crime, esse tipo, a insegurança no campo, enfim, esse tipo de coisa é uma alegação recorrente, né, nesse tipo de processo. E pela experiência que eu tenho, fazendo audiências de instrução aqui no foro, sempre que possível eu já faço a sentença em audiência. E são processos que têm uma outra peculiaridade, que é o fato do réu, de regra, não ser um criminoso, sabe? É bastante comum isso, que a pessoa que está criminoso, que eu digo no sentido de ser um bandido, vamos dizer assim, entre aspas, né?
Sim.
Que é aquela pessoa mal vista pela sociedade, até pelo contrário, tem muitas pessoas que a gente sabe disso, né? Sustentam que deveria haver um abrandamento, até uma liberação do porte de arma, né? Para as pessoas em geral, aquela velha história do bandido andando armado e o cidadão de bem desarmado.
Sim.
Né? Então, há até uma certa simpatia com relação à figura do réu, como nesse caso, evidente, eu escolhi um réu que não tinha antecedentes criminais, ele só tinha esse processo. Né? Quando se faz essa audiência, é comum também, nesse tipo de crime, que o réu seja confesso, né? Isso implica, além de uma ratificação da matéria de fato, né? O que torna praticamente inexistente uma discussão sobre... o que realmente aconteceu, o que facilita para a sentença, né?
Sim.
É também um fator que reduz a pena, é um atenuante. Então, nesses casos, que o cidadão é, enfim, flagrado portando uma arma, geralmente também não é uma arma só, embora municiado também não existe uma quantidade exacerbada de munição, é uma arma municiada, o cidadão preso, acaba confessando. Então é um processo bastante comum, como esse caso acabou sendo, em que a matéria de fato é simples, o réu confesso, a pena é aplicada no mínimo legal, como foi, e a pena privativa de liberdade é substituída.
Sim.
Por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Então, pela minha própria experiência em sala de audiências, eu vejo que muitas vezes o réu chega aqui e não sabe bem o que, vai acontecer, né? Fica preocupado, sabe que é errado, no
fim. Sim.
Ele sabe que é crime, por isso ele está respondendo o processo, enfim. E no final das contas, pelo contexto todo, de uma situação de fato tranquila, confissão, pena no mínimo e substituição, eu vejo até, não raro, o réu ser insatisfeito da audiência, porque achava que podia ser muito pior, né?
Sim.
Então, sabendo disso também, eu escolhi esse tipo de processo para fazer audiência.
Nós estamos conversando com o Dr. Felipe Valente Celistri, juiz de direito da Vara Criminal de Camaquã, também diretor do Departamento de Cultura Gaúcha da Júris. Ele explica a realização de audiência crioula na comarca de Camaquã, na Semana Farroupilha. Também vai falar conosco no próximo bloco um pouquinho sobre a relação dele com a cultura gaúcha, com o envolvimento também no piquete da Júris. Lembrando que o Juiz em Ação é uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, programa transmitido pela Rádio Web Ajuris. Semanalmente, os projetos, boas práticas, inovações de magistrados, de comarcas aqui do estado são destaques no programa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já com o Juiz em Ação.
Estamos apresentando Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos. Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Juízes em Ação, a produção do Departamento de Comunicação Social da Ajuris, transmitido pela Rádio Web Ajuris, destacando semanalmente boas práticas, projetos, inovações de magistrados, de comarcas aqui do estado. Lembrando que você pode também sugerir convidados, sugerir temas para o nosso programa pelo e-mail imprensa@ajuris.org.br. Colabore, mande também sua mensagem. Será sempre muito bem-vindo aqui pela equipe de comunicação da Ajuris. O nosso convidado na edição de hoje do programa é o Dr. Felipe Valente Celistri, juiz de direito da Vara Criminal de Camaquã, diretor também do Departamento de Cultura Gaúcha. Do magistrado, foi um dos responsáveis pelas realizações de audiências crioulas na Semana Farroupilha aqui no estado. Tivemos a audiência em Camaquã, tivemos também em Estrela, tivemos em Pelotas, Capão do Leão. É uma tradição já aqui no estado a realização destas audiências. O doutor Felipe explicou no primeiro bloco do programa a realização, as motivações também para a sequência desse projeto. Eu quero iniciar esse bloco, doutor, falando num contexto um pouco mais amplo das audiências crioulas, que elas, evidentemente, que dizem respeito, estão intimamente ligadas à nossa cultura e acabam se propagando Brasil afora como uma imagem também de manutenção da tradição. Eu creio que é apenas Rio Grande do Sul que tenha uma capacidade, um estilo próprio também de realizar esse tipo de audiência. O senhor tem conhecimento em outras partes do país, doutor?
Não, desconheço. Acho que não existe algo parecido.
É porque é bastante peculiar, né? No mínimo isso. Eu queria que o senhor também, como envolvido com a cultura gaúcha, falasse um pouco dessa oportunidade de muitas pessoas que não têm o contato diário, não têm o acesso, ou por vezes até o desconhecimento da cultura, das tradições, possam até, a partir de eventos como estes, que o senhor destacou, importantes do ponto de vista da legalidade, tem todo um procedimento que precisa ser validado para que o ato processual não seja invalidado, e tem a possibilidade de ter um contato maior com a cultura gaúcha, trajes, o linguajar, né, doutor? É uma possibilidade também de as pessoas buscarem um contato maior com a tradição, né?
Sim, com certeza. Até especificamente na sentença que eu fiz, eu procurei utilizar termos nossos aqui, não, termos gaúchos, termos campeiros, que eu acredito que algumas pessoas até não tenham, não entendam do que se trata. Mas isso aí, acho que a sentença ficou perfeitamente compreensível o conteúdo dela, qual o significado daquelas palavras naquele contexto.
Sim.
E certamente, se as pessoas fizerem alguma pesquisa na nossa bibliografia ou até mesmo na internet, encontrarão o significado das palavras e é possível compreender isso. Claro que no processo judicial as pessoas vão talvez até mesmo criticar, dizendo que são termos que algumas pessoas talvez não entendam. Todavia, as pessoas ligadas ao meio rural, tenho certeza que compreenderam. E se não compreenderam algum ou outro termo, no contexto eu tenho certeza que ficou claro qual o sentido das colocações. E até teve aproveitando o ensejo, ficou bastante extensa a sentença, porque uma sentença num processo criminal e uma sentença condenatória, que tem uma fase de aplicação de pena, ela ficou bastante extensa, a sentença.
Pois é, estava aqui, estou de posse dela aqui, doutor, estava acompanhando, deu 5 ou 6 laudas aqui, né? E realmente chama atenção a forma bastante hábil que o senhor trabalhou com o texto, e o que me informa também a nossa produção foi realizado através de uma milonga, é isso?
Sim, é. Eu optei por... resolvi fazer tocando um violão e cantando, então... uma milonga. Até fiz uma... quando eu fui iniciar a sentença, eu fiz uma colocação, na verdade, até mais voltada para todos, mas, de um certo modo, especialmente para o réu, que não se tratava de uma situação festiva, embora fosse ser cantada,
sim. Né,
mas sim para homenagear a nossa cultura. Né?
É importante essa colocação para que não cause a falsa impressão de que estamos ali diante de um ato teatral, né, doutor?
Claro.
Que aquilo ali está realmente tendo um ato processual válido e que deve, assim, ser encarado com seriedade, né?
E, claro que para fazer a sentença, que foi todo inverso também, né? Eu fiz de antemão, eu já tinha estudado o processo, já conheci o processo, como de regra acontece, as testemunhas trazem a mesma versão que trouxeram antes, são pessoas desinteressadas, eram policiais militares, e eu até perguntei naquela audiência prévia que eu fiz, vocês lembram do fato? E eles, sim, lembramos do fato. Eu digo, então tá bem. E aí, com base nos depoimentos policiais deles, que nós temos o inquérito ali, né, eu já fiz a minuta, vamos dizer assim, da sentença. Né?
Sim.
Ela estava praticamente pronta, caso tudo que eu esperava se confirmasse, como de fato se confirmou. Embora tivesse, vamos dizer assim, na manga, uma sentença absolutória, né, para a hipótese de não se confirmar, por falta de provas, né?
Sim.
E também sabendo da possibilidade de eventualmente surgir alguma situação na instrução que demandasse, por exemplo, converter o feito em diligência. Se fosse preciso fazer isso, eu faria. Evidentemente,
sim,
um processo válido, eu não vou estar, não agiria de forma responsável de fazer a sentença condenatória que eu havia preparado a qualquer custo, né?
Sim.
Evidentemente que não. Era um risco que se corria, mas eu coloquei, olha, eu acho que não vai acontecer, vamos lá, se tiver acontecer, a gente explica para as pessoas que estão lá, olha, aconteceu essa situação, o processo não vai poder ser julgado na data de hoje. E aí, né, ficaria a instrução lá, a coleta de prova e converter em diligência, depois vinha prova. Para o gabinete para ser
ligado. Sim, engano. Sim. E, doutor, o senhor tem conhecimento de qual é a aceitação, qual é a visão, por exemplo, do CNJ, do STF, se tem alguma recomendação, algum olhar sobre essas audiências crioulas aqui no Estado?
Não sei. E até confesso que eu estava um pouco apreensivo, porque os processos que eu acompanhei de audiências crioulas, eram processos que não havia lead, não havia uma pretensão resistida.
Sim.
Certo? Então, o que acontece? Não há recurso no processo. Né? Geralmente, o Ministério Público é convidado, se engaja junto no projeto, não vai recorrer da sentença, pelo contrário, faz inverso também os seus memoriais, ou o seu parecer. E aqui, sim, aqui havia uma situação
de possibilidade de recurso,
que poderia
também
demandar,
né,
recurso. E até quando acabei a sentença, eu fui falar com o réu. Primeiro perguntar para ele se ele tinha alguma dúvida, né? Que até eu tenho por prática fazer isso. Perguntei se aqui no foro mesmo, se entendeu, tem alguma dúvida, para já explicar para ele. E ainda falei para ele, se o senhor quiser, o senhor pode recorrer da sentença. E aí o advogado me disse, não, ele até quer saber como cumprir a pena. E eu disse, não, fique tranquilo que vai ter que esperar estar em julgado essa sentença, e depois vai ter uma audiência de monitora para ver como vai ser encaminhado para prestar serviços e a forma como vai ser paga a prestação pecuniária e multa também.
Sim.
Então, houve uma aceitação até por parte do próprio réu. Ele manifestou uma concordância ali. Acredito eu, como eu falei pela minha experiência, ele deve ter achado que a sentença poderia ser pior, vamos dizer assim.
Sim.
Por desconhecer, enfim, é um processo criminal. Sabe que existe uma pena privativa de liberdade, né? Então, ele... no final das contas, houve uma substituição. A impressão que eu tive, embora ele não tenha externado isso, é que ele ficou satisfeito com o resultado, mas ele concordou, achou uma boa e queria saber até como cumprir a pena, né?
Doutora, estamos já na reta final do programa, mas eu gostaria de destacar com o senhor também a participação no piquete que a Júris promoveu e sediou mais uma vez encontros de magistrados durante o acampamento Farroupilha. O senhor estava lá na abertura, também participou durante a semana em várias ocasiões. Foi mais uma oportunidade bacana também de reunir os magistrados num ambiente bastante próprio da nossa cultura, né?
Sim. O nosso piquete tem sido realizado todos os anos. A Júri se faz presente lá no Parque Harmonia. E desde quando eu comecei a participar, na verdade, o ano passado, quando eu fui o diretor, e temos tido noites aprazíveis lá, com boa música, boa culinária, boa conversa, um lugar de encontro dos colegas. E também, como de praxe, se faz sempre uma reunião do Conselho Executivo da Júris, foi feita, sempre é feita lá no piquete.
Sim.
Né? Como esse ano foi feito também, de novo.
E o senhor teve a oportunidade na abertura, numa charla, também falar sobre a relação também do judiciário, camperismo, também, que foi um momento bacana, um momento bastante importante, né, doutor?
Eles fazem sempre, a Secretaria de Cultura do Estado faz um tema, estabelece um tema, né, para ser desenvolvido pelos participantes do piquete lá. E esse ano era camperismo, a importância social e cultural, no, né, do camperismo, e sua importância social e cultural. E aí, conversando com a Jane, a colega, vice-presidente cultural da Júris, surgiu a ideia de fazer de bota e bombacha o vestido, sustentando os padrões culturais, que até é um verso de uma música gaúcha nossa, chamada Vozes Rurais.
Que o senhor interpretou ao lado do seu pai num dos momentos marcantes aí da abertura, né?
Não sei se foi marcante positivamente ou não.
Não,
mas foi
positivamente. Foi um dos momentos muito bonitos e que a gente chama atenção também pela oportunidade que a gente teve também de desfrutar dessa boa música. Doutor, a gente está chegando ao final do programa. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Juiz em Ação. Lhe parabenizar pela iniciativa, pela dedicação também nessa manutenção da tradição gaúcha, porque a gente sabe, nem sempre é fácil e o caminho mais pavimentado nem sempre também é o mais interessante, se entregar como o senhor promover a cultura gaúcha através dessa sentença proferida, através de uma milonga, que deu certamente muito trabalho, mas que sem dúvida nenhuma deve lhe causar bastante satisfação depois de ver o processo final. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Juiz em Ação e vamos seguir adiante com a cultura gaúcha, né, doutor?
Vamos lá, eu que agradeço pelas colocações aí feitas e até aproveito, nós pretendemos ainda realizar mais pelo menos dois eventos do nosso departamento de cultura gaúcha lá na sede campestre da Júris, inclusive para lançar o CD, que deve estar, já estão sendo feitas gravações e deve sair até o final do ano mais uma edição do a Júris Canta Rio Grande.
É verdade, é a quarta edição e a gente vai, ao longo do ano, aqui fazer um programa também com a doutora Jane, também com o doutor Felipe, para destacar quando do lançamento, que é, sem dúvida nenhuma, uma obra bastante interessante. Conversamos com o doutor Felipe Valente Celistri, da Vara Criminal de Camaquã, também diretor do Departamento de Cultura Gaúcha da Júris, e assim a gente chega ao final do Juízes em Ação nesta semana, produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, programa transmitido pela Rádio Web Ajures. Lembrando que você pode sugerir projetos, boas práticas, inovações, também mandar sua mensagem, seu comentário para o e-mail imprensa@ajures.org.br. Sua opinião vai ser muito bem-vinda. A gente fecha a edição do Juízes em Ação de hoje, agradecendo a todos que estiveram conosco. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.